Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Exatamente, Marcelo, é isso mesmo. O que a gente está acompanhando aí dessa imprensa é uma coisa ridícula, é uma coisa horrorosa o que esses caras estão falando aí. O problema é o seguinte, né? Eles não estão conseguindo esconder o que está acontecendo lá, né? Eles não estão conseguindo esconder, porque o negócio está muito horrível. Está escandaloso, na verdade, né? Então, nesse momento aqui, eles tentam de qualquer forma aí fazer. Eu vou ler para vocês aqui duas manchetes que me chamou a atenção aqui em relação aí o que aconteceu no dia de ontem, né? Onde mais de 100 pessoas, 112, né, pessoas foram mortas e quase aí 800 feridos, enquanto a população estava ali pegando comida, né, de uma ajuda humanitária que chegou em Rafah. Eles estavam pegando comida, né, e os soldados israelenses aí abriram fogo contra o pessoal, Marcelo. Os caras atiraram contra a população que estava pegando comida, né? Isso aqui, Marcelo, eu não sou um jornalista para saber o que é essa realidade, é essa verdade, né? Mas o que a gente vê é a imprensa tentando esconder esse crime de guerra, mais esse crime de guerra, né, do Estado de Israel contra o povo palestino, né? Então, aqui no G1, né, olha bem como é que eles informam. Mais de 100 morrem durante distribuição de comida em Gaza. Mais de 100 morrem durante distribuição de comida em Gaza. Aqui não está falando aqui como essas pessoas morreram, por que as... Não, as pessoas simplesmente morreram, né? Aí, embaixo, no olho da matéria, está escrito o seguinte: Israel afirmou que as mortes ocorreram por correria de multidão. Israel informou que as mortes ocorreram por correria de multidão, né? O ministério do Hamas fala de 112 mortos e 760 feridos. E a ONU pediu cessar fogo imediato. Olha como é que eles são. Uma coisa. Ridículo, grotesco isso aqui, né? Não tem nem o que falar. A gente até perde as palavras, né? Aí eu vou falar para vocês hoje. Que apareceu na Gazeta do Povo, né, que é um jornal aqui do estado do Paraná, que ele afirma da seguinte forma, né, o Lula, né, viu a situação, ele falou que aí a situação é sem limite ético ou legal, né, é um crime, né, todo mundo está sabendo, Lula já se recolocou, já se reafirmou, né, em relação ao genocídio que está acontecendo em Gaza, né, mas a Gazeta do Povo hoje, ela disparou a seguinte manchete, Marcelo: governo dispara contra Israel, né? O governo Lula fala contra Israel após morte em tumulto em Gaza. Olha bem a manchete dos caras. Após mortes em tumulto em Gaza. Um tumulto em Gaza. Cara, é horripilante, Marcelo.
Olha, isso aí não tem nem palavras, né? Porque veja só o nível que esse pessoal chega, né? Agora, Adriano, pensa comigo aqui, demais pessoas que estão nos assistindo. Pensa se isso, esse tipo de coisa, não é um jornalismo, maneira de dizer, né? A gente pensar que isso seja uma propaganda, porque isso é uma propaganda, na verdade, a favor do Estado de Israel. É ou não é? Porque, assim, quando você tem que defender um Estado, seja ele americano, europeu imperialista ou qualquer outro fascínora, você esconde, você omite, você falsifica, você transgride, você faz o que você puder para salvar a pele desse pessoal aí. É a mesma coisa assim, você faz de tudo para esconder o Hitler, faz de tudo para esconder os crimes do Mussolini. Maravilha! O que você é, na verdade? Um nazi fascista. Se você esconde os crimes de Israel, o que você é? Você é um nazi fascista. Porque o Estado de Israel, criminoso, é um Estado nazi fascista. Não tem outra palavra. E quem coaduna com essa política é tão criminoso quanto esse pessoal. Porque esse pessoal de Israel, ele só continua a fazer isso por causa da guarida do imperialismo e desse tipo de aparelho de dominação ideológica e de manipulação que é esse tal jornalismo, entre aspas, brasileiro, além de outros tantos espalhados pelo mundo, que fazem Até lembro o Rui Costa Pimenta falando que esse pessoal não fabrica fake news, eles fabricam fake reality, eles falsificam a realidade todo santo dia, mentindo, manipulando, omitindo informação e defendendo o Estado sionista nesse caso aí, um Estado assassino. Agora, isso é jornalismo? Não é possível, né? Isso daí tem que ser denunciado e tem que ser combatido com todas as forças.
Com certeza, né? Então é por isso aí, esse é um dos motivos aí pelo qual nosso presidente foi até lá ver a situação, né? Aqui nós temos uma declaração dele aqui nesse momento, né? Enquanto ele está sendo entrevistado no 247. Entrevista do Rui Costa Pimenta vai ao ar toda sexta-feira às 13 horas, justamente no horário do nosso programa. A gente perde um pouco aí dos nossos companheiros que assistem a nossa transmissão aqui ao vivo, mas não tem problema, a pessoa pode assistir aí depois, o programa fica gravado, fica ali na Causa Operária TV, você pode assistir aí quando você puder, à noite, de manhã, de tarde, enfim, outro horário aí, se você prefere aí acompanhar a análise política do companheiro Rui na 247, né? Então, nesse momento aqui, né, ele está explicando, né, no Brasil 247, o que houve no 7 de outubro, né? Então, eu acho que isso aqui também é de extrema importância, porque existe toda uma mentira, uma falsidade sobre esse dia, né, sobre o que aconteceu nesse 7 de outubro, né, onde aí começou todo o conflito, né? Então, a gente lembra aquela questão da rave lá e tal, o pessoal, inclusive, estava fazendo festa ali no lugar, numa zona de conflito, o que já é ridículo, né? Mas ali o Rui fala nesse momento aqui é o seguinte, né? Quando os soldados do Hamas saíram para fazer a operação do 7 de outubro, o comandante e chefe das brigadas Al-Qassam deu a seguinte ordem: não atacar civis, não prejudicar mulheres e crianças, apenas atacar militares. Essa ordem está gravada e publicaremos no Brasil. A questão do estupro, eles negam veementemente, né? Somos muçulmanos, nossa religião não permite isso de forma alguma, né? Então, o Rui continua, né? O negócio da rave foi um acidente, eles foram pegos no fogo cruzado. Primeiro, é uma loucura fazer uma festa numa zona de conflito. Ali há diversas bases militares, faz parte da faixa de Gaza ocupada. Ninguém tinha interesse em atacar a rave. Eles foram pegos no fogo cruzado entre o Hamas e os israelenses. O Hamas nega todas as atrocidades contra civis. Tudo o que aconteceu de pior foi acidental e não proposital. Eles ainda afirmaram que quando houve a quebra dos muros, vários palestinos que não eram do Hamas fizeram reféns e os entregaram ao Hamas. Foram os primeiros prisioneiros libertos. Eles também afirmaram que entraram em contato com o governo de Israel pedindo provas sobre as atrocidades, pois eles mesmos puniriam os combatentes. As provas nunca foram enviadas. Então está aqui uma das desmistificações em relação ao que aconteceu no dia 7 de outubro, né? Era um número aí de não sei quantas pessoas mortas, a princípio era 1.400 pessoas mortas. A última informação que eu tive era 1.160 pessoas mortas, o número que vem diminuindo aí, e ninguém sabe ao certo qual é a realidade, qual é a verdade. Então, por isso, o Partido da Causa Operária está trazendo para todos aqui, para todo mundo que queira saber a verdade, acompanhar então o PCO, acompanhar o nosso diário, acompanhar o Rui nos programas aí que ele está fazendo, tá? Inclusive, ontem à noite teve uma live do Rui falando sobre essa viagem do canal Arte da Guerra, tá? Foi às 8 horas no dia de ontem. Quem quiser, acompanha lá, entra lá no canal Arte da Guerra, o canal parceiro da Causa Operária TV, e vocês vão ver lá o Rui falando um pouco sobre essa viagem, né? E temos também, claro, a nossa Causa Operária TV, né? A Causa Operária TV, que teve a última análise política do domingo passado, foi sobre exatamente esse tema. Provavelmente a análise que será amanhã às 11 horas também levantará aí a questão desse tema, tá? Vai falar também, o Rui vai falar muito sobre essa situação, sobre esse tema, que eu acho que é de extrema importância para todos aí terem ciência e saberem a verdade sobre o que está acontecendo na região. Bom, concordo com as palavras do Marcelo e vamos seguir em frente aqui então. Marcelo, essa semana, no domingo também, a gente teve aí um ato, né, bolsonarista, né, um ato que a gente já sabia que ele ia acontecer, ele já está sendo convocado há alguns dias, né? E aí o pessoal entrou de sola, a esquerda pequena burguesa, queriam que fosse proibido, né? Que o STF entrasse aí com algum pedido, alguma medida, para que o ato não acontecesse. Enfim, é, né, um tipo de loucura aí que a esquerda pequena burguesa entra de vez em quando. Ultimamente ela tem ficado bastante tempo nessas loucuras aí, né? Mas dessa vez aí eles tentaram, olha bem o juízo, né, dessa esquerda, eles tentaram então proibir a manifestação, né? Porque é inimigo deles, é o inimigo do bolsonarismo, é inimigo da esquerda, então vamos proibir uma manifestação através aí das instituições da burguesia, das instituições burguesas, como é o caso do STF, né? É claro que esse negócio não aconteceu, mas ficou aí a marca, né? O pessoal pedindo aí para que o Bolsonaro fosse preso antes da mobilização, que a mobilização não acontecesse e que isso era um insulto, blá blá blá, blá blá blá, 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 né? A questão é a seguinte, Marcelo, a mobilização aconteceu, ela foi gigantesca e deixou aí um alerta para toda a esquerda e também para o governo Lula, né? A gente que fez aí trabalho de rua para colocar o companheiro, né? Fizemos muito trabalho de rua para que o companheiro fosse eleito ali em 2022, e agora eu acho que a gente tem que seguir, Marcelo, o caminho da mobilização. O que que você viu, Marcelo, o que que você acha dessa mobilização do dia 25 aí, feita pelo bolsonarismo na Avenida Paulista?
Estimados, ponto para o Bolsonaro. Essa que é a verdade. Bolsonaro marcou um baita de um ponto, companheiros. O que a esquerda não quer admitir é isso, Adriano e amigos. Marcar um ponto por parte do Bolsonaro e do bolsonarismo. Vejam, vários canais da esquerda liberal nas redes sociais tentaram apaziguar, colocar panos quentes, dizendo que o Bolsonaro não tinha mobilizado tanto que ele tinha prometido, que eram cerca de 700 mil, 1 milhão de pessoas, tal, tal, tal. Pois bem, mas todos nós sabemos que o Bolsonaro vive essa coisa, sabe, de exagero, de colocar para cima, porque é o papel dele, ele faz correto, Adriano, ele faz correto, ele mobiliza, ele joga para cima. Se ele mente, se ele falsifica, isso é uma outra história, e nós sabemos que sim, o Bolsonaro é um baita de um demagogo político, é um fascínora, é um protofascista, tal, tal, tal. Não digam o que a gente já sabe. Nós já sabemos de cor e salteado isso daí. O que interessa é a análise política marxista concreta da situação. Qual é? Bolsonaro fez uma manifestação, um ato de mais de 150 mil pessoas. Tá bom para vocês? Como é que alguns da esquerda, lá no ICL que eu vi, lá no, tem DCM, tem 247, tem fórum, falando que o evento do Bolsonaro flopou. Flopou coisa nenhuma. Foi um sucesso pelo ponto de vista político do bolsonarismo. Ponto para o Bolsonaro. Ora, a esquerda quer colocar para debaixo do tapete, Adriano e amigos, uma situação real. Olha só. Quem não conhece a realidade, como é que vai combatê-la? Se a gente não conhecer as coisas como elas são, como é que a gente vai enfrentar o monstro? Ora, o bolsonarismo, ele veio para ficar. Não é porque estão perseguindo o Bolsonaro, não é porque eles pegaram, a esquerda liberal pegou alguns indivíduos para dar depoimento, dizer que, eu nunca mais vou no evento do Bolsonaro, eu me senti traído ou traída, tal, o Bolsonaro não nos representa mais. Conversa, isso é coisa de meia dúzia. A maioria está com o Bolsonaro. As viúvas e viúvas de 64, da terra, família, propriedade, estão com o Bolsonaro. O pessoal está com o Bolsonaro da direita extremada. E aí, vai fazer o quê? Vai colocar o Xandão para prender todo mundo na Paulista? Aprender mais de 150 mil pessoas na Paulista, o Xandão vai fazer isso? O quê? O Supremo? O Ministério Público? Quem que vai pegar e vai dizer assim, o Bolsonaro não pode fazer o ato? Quem que vai dizer isso? Aliás, se a moda pega, Adriano, a esquerda não pode fazer ela também. Sabe por quê? Que o Bolsonaro vai fazer o mesmo. Vai dizer assim: não quero que o Lula vá pra rua, não quero que o PT vá pra rua, não quero que a CUT vá pra rua. E aí, vai ficar, vai virar o quê? O Estado autoritário de ditadura de novo? Porque o PT não quer, porque a esquerda não quer que o Bolsonaro vá pra rua? Ou a esquerda tem que combater o Bolsonaro e o bolsonarismo nas ruas e enfrentar o tigre? Ou vai colocar a sujeira para debaixo do tapete e dizer que nós vamos terceirizar a luta política para a Polícia Federal, para o Xandão e sabe Deus quem, né? Vamos continuar fazendo esse tipo de coisa? Isso é coisa digna de uma esquerda fazer? Pedir um órgão golpista como Supremo? Picaretas de policiais que são bolsonaristas fazer isso? Eles vão prender o Bolsonaro? Aliás, a minha tese, Adriano, se conhece muito bem, né? De que o Bolsonaro não seria preso. Minha tese, ela vale ainda. Porque é o seguinte, com essa manifestação de 150 mil para mais, o Bolsonaro saiu fortalecido. Vão ter coragem de prender o Bolsonaro depois disso? Olha, a margem de prender o Bolsonaro, eu vou deixar, assim, um percentual bem pequenininho. Não pode dizer assim, não, vai acontecer, que tudo é possível. Mas, entretanto, se o Bolsonaro for preso, ele não continua preso. Ele fica preso por um tempo e ele sai. Ora, quem que está na cadeia no Brasil, meu povo? São os mais de 800 mil pés de chinelo, pobre. Tem algum da classe dominante preso? Tem alguma elite política presa no Brasil, amigos? O que que aconteceu com a esquerda que ela não consegue pensar o óbvio? O que que aconteceu? Perderam o rumo completamente da história? Vão pedir o quê? A prisão do Bolsonaro? Enquanto vários bolsonaristas dentro do governo Lula estão pedindo o impeachment do Lula? É assim? Porque o governo Lula fez uma coalizão de forças com um monte de bolsonarista. É ou não é? Não é fato? Colocou, inclusive, em ministério. E tem gente dentro da coalizão de forças do governo. Coalizão de forças. Essa artificial que o governo acha que vai ganhar alguma coisa. Esse pessoal está pedindo a cabeça do Lula. Está pedindo o impeachment do Lula. E aí, o que que vai fazer? Vai lutar só contra o Bolsonaro? Ou contra as forças do Congresso Nacional bolsonaristas? Das alianças que o governo Lula faz? Do judiciário, que é bolsonarista, uma parte importante dele, das polícias federal, civil, militar, são tudo bolsonarista. E aí? Vão pedir arrego pra quem? Essa que é a questão.
Eu tenho acordo aí com você, né, Marcelo? Eu vou pedir ajuda pra quem, né? É, esse negócio que você fala do pedido de impeachment contra o presidente Lula, vários deputados aí dessa base que você citou aí, né? Essa base aliada aí, que de aliado não tem porcaria nenhuma, né? Assinaram também o pedido de impeachment, né? Estão indo aí, não indo embalo, né? É, o objetivo dessa galera toda. O pessoal não gosta do Lula, esse pessoal quer que o Lula suma dali para que eles possam continuar fazendo as falcatruas e as ilegalidades deles, né? E junto a isso aí tá aí o STF, né? Que é um outro grupo aí também ligado totalmente aí. É, a direita, o imperialismo, a gente sabe muito bem disso, não tem como esconder isso aí. Eles fizeram o que fizeram em 2016, eles fizeram o que fizeram aí para prender o presidente Lula, deixar o Bolsonaro chegar ao poder. Eles são filhos, o Bolsonaro é filho desse povo, dessa galera aí, né, Marcelo? Então, é nesse sentido mesmo, eu tenho acordo contigo aí, que só as ruas aí, só a mobilização popular pode colocar em marcha aí um contra-ataque aí a essa ofensiva da extrema-direita, né? Em relação à prisão, né? Eu tinha a opinião seguinte, né? De que o STF estava levando a situação a um local, assim, a um extremo, onde a prisão do Bolsonaro seria inevitável, né? Mas como bem disse o Marcelo aqui, eu tendo a concordar, né? Essa questão dessa mobilização aí gigantesca, ela deu meio que um tapa na cara aí do STF, né? Tipo, vocês vão me prender mesmo? Né? Olha aí. Né, olha aqui a quantidade de gente que eu coloquei na rua aqui. Vocês têm mesmo a coragem de vir me colocar na cadeia? Né? E por outro lado, também sigo aí a fala do companheiro Marcelo, onde a cadeia aí é lugar para preto e pobre, né? E não essa gentalha aí, esses capachos do imperialismo, esses inimigos do Brasil, que estão aqui a mando aí dos Estados Unidos aí para fazer o que fazem, hein? Roubar nossas empresas, acabar com o desenvolvimento nacional e assim por diante, né? Então é nesse sentido aí que a coisa vai e a coisa não anda boa. Então é bom aí que a esquerda se mobilize, que a esquerda se engaje aí, né? O que a gente viu também foi a questão aí de Israel, o pessoal lá todo extremado, né, maluco, né, com as bandeiras de Israel e tal. E isso aí é uma pauta desse pessoal, né? É uma pauta dessa galera aí, é defender o genocídio, é defender o extermínio da população palestina. A esquerda deveria fazer atos gigantescos, como a gente está vendo no Iêmen, como a gente está vendo aí em Londres, como a gente está vendo em outros países aí, que são atos gigantescos em defesa da Palestina. Esse é o meio de combate da extrema-direita, né? É a defesa do povo palestino, do povo oprimido, né? É mostrar a nossa cara nesse sentido, né?
Você está ouvindo o programa Causa Operária.